De volta aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ufana-se de dizer que evitou um holocausto nuclear. A partir, evidentemente, das negociações que ele teve com o presidente norte-coreano Kim Jong-un. Não se pode esquecer, no entanto, que se dependesse de Trump, a confrontação nuclear até poderia ter acontecido. Quem saiu a campo e evitou o pior foi o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Ele foi à Coreia do Norte, convenceu Kim Jong-un de partir para uma negociação e, a partir daí, recebeu o sinal verde do norte-coreano e passou a desenvolver, então, uma iniciativa de convencimento a Trump, que acabou aceitando o encontro. E também outra parte que não pode ser esquecida na realização desse encontro é a China. O presidente Xi Jinping foi um também que pressionou o governo da Coreia do Norte a partir para uma negociação. Afinal de contas, tanto Coreia do Sul como China não queriam saber de um confronto nuclear na região, porque ambos seriam atingidos. Então, não foi apenas Donald Trump que evitou essa catástrofe nuclear. O secretário de Estado norte-americano comunicou o resultado do encontro para os dois principais aliados da Península Asiática.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo reuniu-se hoje em Seul com os chanceleres da Coreia do Sul e do Japão para analisar os resultados da cúpula de Singapura. Washington espera que a maior parte do desarmamento nuclear norte-coreano tenha terminado até o final da presidência Trump em 2020. Segundo Pompeo, Kim Jong-un entende que o processo deve ser rápido. As sanções contra Pyongyang só serão suspensas após uma desnuclearização completa, reafirmou o secretário de Estado americano. Trump, em entrevista ontem à Fox News, ele qualificou o líder norte-coreano de um cara inteligente, de um grande negociador.
E a propósito, fica a indagação na medida em que Trump conseguiu aproximar-se de um país que era visto como um inimigo potencial, a Coreia do Norte. Por que ele acabou denunciando o acordo que fora feito por seu antecessor Barack Obama com o Irã, desgostando inclusive os parceiros que assinaram o acordo e que são nada mais nada menos do que os aliados dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, mas ainda a Rússia e a China. Se o Irã vinha cumprindo religiosamente os ditames estabelecidos pelo acordo, conforme foi comprovado pela Agência Internacional de Energia Atômica, não se justificava o rompimento deste acordo, conforme fez Donald Trump. Ou seja, são dois pesos e duas medidas nas suas ações no cenário internacional. Donald Trump, que não costuma dar bola para os seus colegas, tanto que esnobou os seus parceiros do Panamá e do México, seus aliados no NAFTA. Da mesma forma como também esnobou os seus parceiros do G7 na reunião que foi realizada no final de semana no Panamá. E assim ele também não deu a mínima para o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, que ficou sabendo pela imprensa que Trump havia anunciado o fim dos exercícios militares conjuntos que são realizados pelas forças dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. E, além do mais, ainda considerou esses exercícios provocadores e muito caros. Esse provocadores vem justamente ao encontro do que colocava o dirigente norte-coreano Kim Jong-un, o qual disse que, para atender à reivindicação norte-americana de desnuclearização da Coreia do Norte, era fundamental que parassem os exercícios militares conjuntos, porque ele considerava isso uma ameaça para o seu país. Então tivemos essa decisão, da mesma forma como tivemos o acordo assinado entre os dois dirigentes, com 4 pontos, sendo que um deles fala em desenvolver trabalhos no sentido da desnuclearização, o que significa que Kim Jong-un não concordou de imediato em desnuclearizar o seu país. Vão desenvolver trabalhos nesse conjunto. E nisso, ele logicamente que quer ver atendidas outras reivindicações que não apenas estas dos exercícios militares. E essas outras reivindicações, logicamente, passam por investimentos no seu país. O que, diga-se de passagem, para as empresas americanas, por exemplo, será muito interessante, porque vão encontrar uma mão de obra obediente e barata na Coreia do Norte. Mas o fato é que tudo ficou em aberto a partir da negociação de Singapura. Não dá para se dizer que já tenham chegado a um acordo. O fundamental é que houve o encaminhamento para tal, e assim pode-se marchar para uma solução que venha ao encontro da vontade de todos os envolvidos, o que, aliás, é a expectativa geral. A seguir. Em tempos de Copa do Mundo, dicas para quem visitar Moscou.